Então estamos de volta ao nosso estudo de hoje do Páginas do Cristianismo. No primeiro bloco nós estávamos falando sobre as escolas iniciáticas e a vinda de Jesus ao plano físico. Então agora vamos continuar refletindo sobre isso. Daí que as grandes escolas deixaram um legado muito grande para nós. E nós vemos hoje pessoas extraordinárias, irmãos e irmãs, que estão aí difundindo a filosofia, estão difundindo os estudos orientalistas, e nós não vamos definitivamente deixar de lado tudo isso, pelo contrário. É chegado o grande momento de fazermos esse enlace entre o cristianismo real e esses conhecimentos que a humanidade já possui. André Luiz, num dos seus livros, vai dizer o seguinte, que muitas coisas não são necessárias dizer a nível de espírito desencarnado para encarnado, porque o homem encarnado já pode pesquisar e já pesquisou. Então, se nós queremos algo diferente em nossas vidas, é necessário que a gente busque esses conhecimentos. É necessário que a gente se inteire desses conhecimentos. E agora, de uma maneira mais profunda e mais definitiva. Allan Kardec nos disse que a doutrina espírita reuniu num cômputo doutrinário único as grandes verdades esparsas pelo mundo. Ora, se a doutrina espírita conseguiu realizar isso, então o espiritismo está enlaçado com todos esses conhecimentos que a humanidade já adquiriu até agora e tendo como base definitiva, fundamental, a mensagem do Evangelho. Então, se Allan Kardec não tivesse feito aquela pergunta tão extraordinária, qual é o guia e modelo que Deus deu ao homem? A resposta foi Jesus. E a partir daquele momento, então, a doutrina espírita ganha seu âmbito de globalização. Então, a doutrina espírita não é ocidentalista, ou orientalista, ou de uma outra conotação qualquer. Ela é da humanidade. Todos que se aproximarem dela podem encontrar nela as respostas que ele busca. É isso que nós estamos vivendo na atualidade. Nós estamos passando para um outro nível de conhecimento e de vivências. Como os grandes oradores espíritas estão dizendo, nós estamos transformando, mudando para um novo ciclo. E muitas pessoas ouvem isso, mas não convivem com isso, como se não lhes dissesse respeito. E o que que acontece? O tempo está passando muito rápido e as pessoas estão fazendo poucos progressos no campo da espiritualidade, principalmente no campo da ética, no campo da moral. Por quê? Quase sempre o problema é do vizinho, não é meu. E aí nós estamos perdendo um tempo imenso. Muitas vezes, trocando o evangelho de Jesus por um prato de lentilhas. É uma expressão bastante antiga essa, mas que retrata a nossa verdade. Todos nós deveríamos dedicar uma hora, no mínimo, por dia para estudarmos doutrina espírita e o evangelho de Jesus. Mas a grande parcela acha que basta ir a uma reunião lá no durante a semana, naquele dia que ele prefere ir ao centro espírita. E ouve aquela palestra olhando no relógio, que hora que vai acabar. É claro que tem exceções. Eu tomara que você seja uma exceção. Mas a grande maioria não está pensando assim. Ainda está muito preocupado com o prato de lentilhas. Infelizmente, amigos e amigas, é o que nós estamos vendo hoje no mundo, não só no movimento espírita, mas também em outros movimentos religiosos. Outros vão lá pedindo desesperadamente a salvação, a cura. Outros vão lá ficar iludido com aquelas falácias que não vão levar a praticamente nada. Então vejam vocês. Desde muito tempo, Jesus está preparando o homem. Desde milênios, 10, 15, 20 mil anos atrás, Jesus tem mandado os seus grandes representantes aqui. Tem mandado os seus grandes conhecedores das verdades espirituais e das verdades universais. Chegaram, praticamente foram todos eles execrados aqui, que era natural, porque o homem bruto não sabe lidar com a beleza, com a suavidade das coisas profundas. Então, eles foram quase que expulsos, todos eles, do plano físico, em momentos cruciais de tristeza, de dor. Mas não se importaram com isso, porque eles eram apenas missionários, eles não eram homens da terra. Não eram mulheres da terra, eram representantes do bem eterno, do bem fundamental, primordial. E quando chega, então, o Mestre Jesus, nesses seus 3 anos aproximados de pregação, ele estabelece na terra todas as balizas para que a gente possa ascender rumo aos planos superiores do universo, mas principalmente da consciência. Então, esse é o cristianismo. É este momento em que o homem encontra um caminho seguro para deixar as suas frequências ainda muito longas, ainda muito condensadas para frequências superiores. E se tratando aí de buscas de um conhecimento mais aprofundado da vida. As escolas iniciáticas foram excelentes, mas ainda elas precisam de colocar Jesus como grande avatar. No dia que essas escolas entenderem assim, elas vão alavancar ainda mais os seus seguidores. Mas elas insistem ainda em colocar aqueles grandes nomes como sendo os grandes senhores da Terra, e somente eles. E muitas vezes eles colocam que Jesus é igual a eles. Citam Jesus, sim, claro, não deixam de citar Jesus, mas não citam Jesus na excelência dele. Nós não estamos aqui fazendo, advogando defesa de ninguém, porque Jesus não precisa disso e nós não somos advogados. Nós estamos em busca de uma realidade, de uma verdade. E quando a doutrina espírita nos coloca que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, ela nos dá uma diretriz extraordinária. É como se agora eu conheço o diretor da escola que eu estou internado nela, que eu estou estudando nela. Tem um diretor. E esse diretor veio aqui conversar conosco. Ele veio ao pátio da escola para conversar com os alunos. Ele sentou com os alunos. Falou 4 sermões para os alunos. Ele falou mais ou menos 44 parábolas. Ele curou os alunos que estavam doentes. Ainda disse assim, olha, não venho para os sãos. Vamos pegar um estudo de uma escola iniciática. Segundo uma informação de uma escola dessas, o grande Pitágoras, ele estabeleceu lá no sul da Itália uma escola, que era uma escola muito profunda e muito disciplinada. Segundo contam, quando Pitágoras passava perto de um doente, esse doente se curava. Coisa estranha. Vejam vocês, Pitágoras também curava. E era um grande matemático, um grande filósofo. E aí, quando Jesus veio aqui, ele disse assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. que significa isso? Quando Pitágoras passava por alguém e essa pessoa curava, funcionava mais ou menos assim. A alta frequência espiritual de Pitágoras, ou Cristo em ascensão de Pitágoras, atraía o Cristo embrionário do doente. Ou seja, era semelhante buscando semelhante. Então, é uma questão de Cristos se buscando, e automaticamente o Cristo embrionário curava o corpo que aquele Cristo estava habitando naquela época. Ou o corpo físico, ou o corpo espiritual, ou o corpo mental. A mesma coisa Jesus, só Jesus reunia aqueles alunos lá no grande pátio, e o Cristo extraordinário, expandido o máximo do Cristo do planeta, atraía aqueles pequenos Cristos, aqueles Cristos embrionários, e eles curavam o próprio corpo espiritual e mental. Veja o corpo físico e mental também. Vejam vocês, Jesus sempre dizia assim, a tua fé te curou. Ele não falava eu te curei. A tua fé. Por quê? Porque ele atraía aquela força que está latente em cada um de nós. Ele atraía e aquela força vinha, e aquela força, então, fazia com que nós, que aqueles espíritos resolvessem os seus problemas celulares, os seus problemas mentais. E isso, prezados, é de uma beleza impressionante. Porque não é uma beleza apenas para observar à distância. Não é um quadro de um grande pintor ou uma obra musical de um grande compositor que eu estou admirando. Eu estou admirando a beleza que estabelece em mim a escada da minha ascensão para o infinito bem. Olha como é que é diferente você trabalhar o conhecimento dentro dessa maneira. Então, quando eu pego um livro de filosofia, por exemplo, eu pego um livro de filosofia que estuda Platão, e eu abro o livro e começo a, então, ler alguma coisa daquele livro que está aí estabelecido como que sendo uma obra de Platão. Então, eu pego aqui e leio aqui. Quando é, pois, que a alma atinge a verdade? Temos, de um lado, que quando ela deseja investigar com a ajuda do corpo qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a engana radicalmente. Continua Platão. Dizes uma verdade. Não é por conseguinte um ato de raciocinar e não de outro modo que a alma aprende em parte a realidade de um ser? E aí Platão vai conversando com as pessoas através dos seus diálogos. O que é verdade? E aqueles discípulos ali sentados ao lado de Platão, ao lado de Sócrates, de Aristóteles e de outros grandes nomes, ficavam ali ouvindo, embevecidos, aqueles grandes nomes do planeta Terra. E o que a doutrina espírita faz conosco hoje? Ela diz assim, não, você também é um Platão. Você também é um Sócrates, você também é um Aristóteles, você também é um Buda, você também é um Forri, você também é um Lao Tse. Basta que você queira. Basta que você queira sentar no pátio da escola e ouvir o grande mestre. Aí você será um homem em busca da verdade, como aqui no texto. Vejam, prezados amigos, como que o cristianismo é profundo em nós. Está íncito em nós e nós não sabemos. Estamos ainda em busca de outros líderes, em busca de outros ídolos. Enquanto que ele está aqui do nosso lado. Está aqui me chamando, venha. Agora já não é mais a religião apenas. Agora é o teu entendimento. É a tua busca consciente. Agora é você com você. E o mestre te chamando. Então a escola iniciática agora é você. O grande líder é você. O grande professor é você e o grande aluno é você. Você é essencial. Busquemos pensar assim, sabe, prezados amigos? Busquemos trabalhar desta maneira para que a gente possa construir já desde agora o nosso futuro espiritual. Daqui a pouquinho, na Terra, todo esse processo que nós estamos vivendo hoje vai acabar. É um ciclo que está terminando. O ciclo da violência, o ciclo da maldade, o ciclo principalmente da ignorância, que como é que produz tudo isso. Esse ciclo vai passar. E aí, como é que eu fico? Eu vou continuar sentado lá no pátio ouvindo o meu mestre? Ou eu vou levantar, arregaçar as mangas e cuidar de mim? Esta é a pergunta que precisamos fazer. Porque isto é o cristianismo. O cristianismo não é apenas um texto estabelecido no Novo Testamento. Isto é a base, é a forma, é o símbolo. Toda palavra é um símbolo, toda letra é um símbolo. O que importa é que nós façamos desse símbolo algo de proveitoso e definitivo para nós. É isso que Jesus estabeleceu, toda a verdade que nós podemos entender, que nós podemos suportar pela nossa evolução atual. Agora basta que sigamos essa verdade. Este recado que eu estou dando para vocês, prezados amigos e amigas, eu confesso que estou dando para mim também. Eu confesso que também estou falando para mim tudo isso. Porque de um tempo para cá eu resolvi sentar no pátio da escola e ouvir o mestre dos mestres. Mas também entendo que é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. De dizer para o mestre assim, senhor, o que o senhor quer que eu faça? Por favor, me diga. E eu farei. Que seja feita a vossa vontade, senhor, não a minha. Porque a minha vontade eu exerci até aqui. E ela não me foi muito satisfatória em todos os aspectos. Eu cresci, sim, aprendi muitas coisas, me tornei um ser com uma capacidade de discernir alguns pontos da vida, mas não sei tudo. Eu não sei caminhar daqui para lá. Agora eu preciso da vossa ajuda de mestre. Porque o senhor, quando o mestre chega, eu, discípulo, me assento e ouço. E depois eu pergunto, o que é que eu vou fazer? Eis o momento para todos nós, prezados amigos. Este é o grande momento nosso. Muito obrigado pela sua audiência. E fiquem com o Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro.